Paraná em Rede.
No Setembro Amarelo é tempo de conhecer e alertar sobre os fatores que afetam a saúde mental dos jovens e das crianças. Acompanhe a entrevista com o psicólogo do Hospital Pequeno Príncipe, Bruno Mader.
Setembro Amarelo é o mês de conscientização e prevenção ao suicídio. Para falar com a gente sobre o assunto dentro do mundo infanto-juvenil, recebemos o psicólogo Bruno Mader, do Hospital Pequeno Príncipe. Bruno, quais os motivos que estão mais associados às tentativas de suicídio? Ele vem sempre com algum transtorno psicológico, como a depressão, por exemplo?
A tentativa de suicídio está relacionada a algum tipo de dificuldade na adaptação do sujeito à vida cotidiana. De maneira geral, a gente vai pensar que uma pessoa que tenha a vontade de tirar a própria vida, ela está com algum problema que ela não está conseguindo resolver e esse problema é vivido de uma forma muito intensa. Então a gente pode pegar, pensando num aspecto do transtorno mental da depressão, em que algo se desestabiliza sem um motivo muito claro ou aparente, mas a gente também pode associar a tentativa de suicídio ou a vontade de tirar a própria vida a questões, a desarranjos, a desencontros da vida cotidiana que são bastante intensos e que a pessoa não consegue achar uma solução, como uma situação de desemprego, uma situação de perda familiar, né, situações de ruptura podem causar crises de difícil manejo. Então a gente pode pensar sim em transtornos mentais, mas a gente também tem que pensar em situações de pressão e de estresse elevado, assim como situações de ruptura.
Quando a gente fala de crianças, tem também uma questão de sofrer violência em casa, não é isso?
Qualquer tipo de violência sofrida por criança ou por adulto, a violência é uma situação que atrapalha o pleno desenvolvimento das pessoas. Então, desde um adulto que sofre assédio moral no trabalho, ou sofre violência intrafamiliar dentro de casa, ou uma criança que sofre violência como um todo. A violência ela é uma situação de absoluto estresse, de absoluto desarranjo, né? em que há uma relação desigual, ou que há uma sensação que a pessoa sente, né? Uma sensação de agressão e daí de menos valor e tudo mais nesse sentido. Então, situações de violência para criança ou para qualquer pessoa são situações de pressão e podem resultar, sim, num rebaixamento da autoestima de tal forma que a pessoa só consiga achar uma solução para aquilo com o fim da própria vida.
E é possível perceber sinais de que a criança ou adolescente ele está precisando de ajuda? As autoagressões, por exemplo, né? Quando a pessoa se corta ou se bate, enfim, elas sempre aparecem antes de uma tentativa contra a própria vida ou não?
Não necessariamente. Se tem uma criança ou um adolescente que faz autoagressão ou faz automutilação, isso por si só é motivo de preocupação e deve fazer com que a gente se preocupe não só pensando no suicídio, mas no bem-estar global daquela pessoa, né, daquela criança, daquele adolescente. Mas, muitas vezes, a situação de desarranjo, né, de desencontro com a vida vai se mostrar de outras formas. Então, são sinais que nos preocupam, alterações de comportamento, de forma geral. Então, eu não posso dizer que sempre uma criança que é quieta ou tímida, ela tem um problema, pode ser um traço de personalidade. Entretanto, uma criança que era tagarela, que era falante, que era viva e passa a ser mais introspectiva, mais calada, isso pode ser um sinal, a gente pode levantar a hipótese de que tem alguma coisa acontecendo. Uma criança que era mais quieta, que sempre teve um traço mais calado e passa a ser mais irritada ou passa a ter comportamentos sexualizados, pode ser um sinal de que algo está acontecendo. Situações de negligência familiar, né, em que a família não provê aquilo que a criança precisa para o seu desenvolvimento, pode resultar num rebaixamento da autoestima, numa dificuldade de encontrar o próprio valor. E com isso, a tentativa, o pensamento de que a morte pode resolver o problema aparece na cabeça, né? Aparece no pensamento aí da criança ou do adolescente. Então, interessante como sinal a gente pensar, claro, o aspecto depressivo, sim, né? De falta de autoestima, falta de não encontrar valor em si, mas especialmente uma mudança de comportamento de um padrão anterior.
Como que os pais, os adultos, né? E até outras crianças e adolescentes que estiverem ali próximos podem ajudar?
Primeiro, a gente sempre tem que pensar no interesse genuíno por aquele que você percebe que está com alguma situação, um problema. Então, se você percebe que tem um amigo seu, se você é adolescente, ou um filho, ou amigo, o filho de um amigo, enfim, que está apresentando um comportamento ou sinais que não são usuais ou preocupantes, é bem importante a gente se interessar verdadeiramente por aquela pessoa e, num primeiro momento, suspender o julgamento. Então, se a pessoa tem um problema e está demonstrando isso de algumas formas, é porque ela não consegue resolver. Então, se a gente for conversar com essa pessoa, é bem importante a gente acolher que esse problema existe e que bom que ele pode ser falado. Antes de você dizer, poxa, mas isso não é um problema, isso você não devia se preocupar com isso, né? Então, se alguém tem um problema, a gente não deveria tentar diminuí-lo como primeira alternativa. Né, seria, no primeiro momento, convém a gente acolher esse problema e entender que se ele está ali e a pessoa não consegue resolver, é por uma razão importante, não é uma questão frívola. Num passo seguinte, é bem interessante a gente conseguir valorizar o que aquela pessoa está dizendo e valorizar os sentimentos e valorizar a tentativa da busca de ajuda, né, ou de conseguir se abrir. Isso é bem importante para a gente dizer, para a gente conseguir ir ajudando essa pessoa a perceber o próprio valor. O fato dela dizer que está mal é uma coisa muito importante. Então, valorizar isso não é uma falsidade, né? Não é uma tentativa de diminuir as questões, mas é dizer assim, olha, que importante que você disse, quais passos a gente pode tomar? Além disso, é sempre orientar essa pessoa a procurar ajuda, a procurar apego, a procurar carinho nos lugares onde ela se sente amada e bem recebida. Porque quando a gente tem sensações de baixa autoestima, de baixo amor próprio, a gente entender que tem lugares em que a gente é bem recebido e acolhido faz muita, muita diferença. E claro, sempre o convite, um convite a diálogo, um convite a conversa que permita uma troca, né, uma troca de ideias, uma expressão emocional, né, no sentido de dizer assim, olha, sempre que você precisar tem alguém aqui, quando eu não puder te ajudar a gente procura uma outra ajuda, a gente procura uma outra forma de, uma ajuda profissional, enfim, uma outra forma de te ajudar.
Esse foi o psicólogo Bruno Mader, do Hospital Pequeno Príncipe, falando com a gente um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, esse mês de prevenção e conscientização sobre o suicídio.
Empresa maringaense aposta na diversificação de produtos de seda, aliando sustentabilidade, responsabilidade social e criatividade. A reportagem é de Fernanda Nardo.
O Casulo Feliz é uma empresa maringaense fundada em 1988 com a ideia de reciclar e reaproveitar os casulos de bicho da seda com defeito para a confecção de fios e tecidos artesanais. Atualmente, a empresa está iniciando a adoção do gingiceda em seus produtos. Um tecido que promove conforto, projetado para durar, que é o oposto do conceito da maior parte da indústria da moda atualmente, como explica o proprietário da empresa, Gustavo Augusto Serpa Rocha.
Um tecido diferenciado, que é uma seda com algodão que faz um jeans bacana para você ter uma calça de jeans mais feita de seda. E a seda tem a particularidade dela não fazer mal para a pele humana. Então ela faz bem à saúde, então ela tem durabilidade de saúde. A maciez da seda, lógico, é reconhecida por todos, ela é mais macia. E ela tem aquele brilho peculiar da seda que deixa ela mais bonita. Então todos esses fatores são positivos para essa calça jeans.
Rocha destaca que a empresa tem um viés sustentável, desde o uso de casulos que seriam descartados na natureza por apresentarem pequenos defeitos, até o tingimento dos tecidos, que é feito de forma natural a partir do extrato de plantas.
Ela já nasceu com princípios de sustentabilidade e fatores ecológicos. Esses casulos com pequenas imperfeições, eles constituem simplesmente fios de seda normal. Só que é o tipo, o processo da fiação, nós desenvolvemos aqui em Maringá, no Casulo Feliz, a fiação manual. Até a tinturaria, todas as cores nossas são vegetais. E o nosso processo de tecelagem, onde a gente faz tecidos, que nós temos aqui uma fiação de seda, a gente faz fio e a gente faz tecido. Esse processo de tecelagem é feito, a maioria, de forma bem manual. A meta não é a grande produção, e sim uma produção diferenciada.
Além de utilizar o rejeito da indústria, a empresa foi instalada numa das regiões mais carentes de Maringá. A partir disso, o proprietário capacitou pessoas que trabalhavam catando material reciclado ou com trabalhos domésticos. O objetivo é unir sustentabilidade e responsabilidade social.
E esse nome de O Casulo Feliz está colocado pelo fator que nós estamos aqui junto com a comunidade mais carente da cidade, com ideias de responsabilidade social, já que ia automaticamente ensinar as pessoas a trabalhar com seda, a trabalhar com tecelagem manual, fazer produtos, a tinturaria ecológica, que é feita com cores oriundas das plantas, né? Então, ela foi instalada dentro da comunidade mais carente da cidade.
Segundo o proprietário, um dos desafios é mostrar para as empresas têxteis paranaenses que elas devem investir no produto de alta qualidade, como o jeans de seda, produzido em pequena quantidade, mas com alto valor agregado e durabilidade. Repórter Fernanda Nardo.
Esportes.
E agora, destaques do esporte com Anderson Luiz.
O Atlético Paranaense está na semifinal da Copa do Brasil. O Furacão venceu o Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro pela partida de volta das quartas de final da competição e se classificou. O zagueiro Zé Ivaldo anotou o único gol do jogo. Na partida de ida, a equipe atleticana já havia vencido por 1 a 0. Os mandos da semifinal ainda serão sorteados pela CBF. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, recebeu alta da UTI e vai seguir em recuperação em um quarto do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Pelé passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon. Ele havia ido ao hospital realizar exames de rotina, que deveriam ter sido feitos no ano passado, mas foram adiados por conta da pandemia de Covid-19 e descobriu a doença. Gabriel Medina se sagrou tricampeão mundial de surf em Trestles, na Califórnia. Na final do Rip Curl WSL Finals, ele venceu o brasileiro Felipe Toledo. As outras conquistas de Medina foram em 2014 e 2018. Na primeira bateria da final, contra Filipinho, Medina surfou melhor e ganhou por 16,30 a 15,70. Na segunda bateria, depois de acertar um belo backflip, nova vitória de Gabriel Medina, desta vez por 17,53 a 16,36. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede de hoje fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigado pela companhia, tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.